Parece loucura que algumas pessoas abram mão da vida em prol de uma crença maluca que poucas pessoas no mundo acreditam. Mas a verdade é que o ser humano não é um animal tão racional assim. Outras coisas entram no jogo: a identidade de grupo, o sentido renovado da vida ou simplesmente a fé. O caso ao qual iremos conversar hoje terminou terrivelmente mal. Vamos falar de um grupo de pessoas que aceleraram o único mal irremediável quando um cometa passou próximo da Terra em 1997. Heaven's Gate, o culto dos cultos. Uma galera que levou a sério a letra da minha pequena Eva e foi bater nos portões do céu. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like e bora para o episódio. Marshall Applewhite Jr. nasceu em 1931 no estado do Texas. Seu pai era um ministro evangélico e sempre estimulou a religiosidade no jovem, tendo matriculado seus filhos em colégios de educação religiosa. Seguindo o script de seu pai, Applewhite Jr. se graduou em filosofia em 1952, na esperança de se tornar um ministro presbiteriano, ambição que deixou de lado quando se apaixonou pela música. Ainda nessa época, Applewhite se casa com Annie Pierce, que dá à luz a dois filhos. Após servir ao exército, o Maçã Branca se muda para Nova York. Mais tarde, começou a dar aulas na Universidade do Alabama, buscando criar uma carreira musical. Mas seus sonhos são interrompidos depois que se relaciona sexualmente com um estudante. Applewhite era gay, mas nem ele aceitava isso, devido à sua religiosidade. 3 anos depois, a sua mulher perde o divórcio. E então, Applewhite muda-se para Houston, onde teve uma carreira de sucesso relativo. Lá, assumiu um pouco mais a sua orientação sexual, mas também se relacionou com uma jovem estudante, e logo entraria em depressão e não tardaria a pedir demissão. Em 1971, Applewhite mudou para o Novo México e logo perdeu seu pai, ficando profundamente abalado. Suas dívidas aumentaram muito, forçando-o a pedir dinheiro emprestado a seus amigos. Em 1972, Marshall conhece Bonnie Nettles, uma enfermeira que estudava teosofia e profecias bíblicas. Eles se tornaram amigos e passaram a acreditar que eram as duas testemunhas descritas no livro do Apocalipse e que tinham sido enviados por alienígenas para cumprir uma missão divina. Um ano depois, resolveram viajar para ensinar a sua crença pelos Estados Unidos. Sem um puto no bolso, o Maçã Branca e a Urtigas se viravam como podia, dando balão nas hospedagens onde ficavam, vendendo seu próprio sangue, comendo pão durante o dia inteiro, enfim. Durante a viagem, os dois se aprofundaram no estudo bíblico e nas leituras de ficção científica. Pouco tempo depois, escreveram um panfleto no qual descreviam que Jesus Cristo havia reencarnado em Houston, fazendo uma referência velada à Maçã Branca. Já nessa época, o casal referia-se a eles mesmos como os dois OVNIs, e passaram a acreditar que ressuscitariam depois de mortos e seriam transportados para uma nave espacial. Como chegaram a essa conclusão é difícil dizer. Chamaram esse evento como a demonstração, que tinha o mesmo papel do que a ressurreição de Jesus Cristo para convencer os incautos. Não é preciso dizer que essas crenças soaram como uma grande heresia em um país terrivelmente evangélico como os Estados Unidos. Applewhite então foi preso por não devolver um carro que havia tomado emprestado. E quando saiu da prisão, resolveu fazer um rebranding da sua religião. Passaria a falar menos das coisas ocultas e focar mais na questão alienígena da coisa, que tinha mais aceitação e era menos polêmico. Em 1975, ele e Nettles começaram a recrutar seguidores que se chamavam de tripulantes, através de reuniões e panfletos. Eles prometiam que, ao final do experimento, os tripulantes seriam transportados para uma espaçonave que os levaria a um novo mundo. O grupo vivia em comunidade e adotava um estilo de vida nômade, mudando-se constantemente de lugar para evitar a atenção da mídia e das autoridades, além de seguir uma rotina rigorosa de disciplina, meditação, jejum e abstinência sexual. Também renunciavam a todos os seus bens materiais, laços familiares e identidades pessoais. Então, os dois conseguiram juntar uma galera aí para formar uma sociedade alternativa e resolveram acampar. Assim, a qualidade de vida deles melhorou um pouco, o que teve impacto também na retenção de seus membros. Colocaram-se como os únicos capazes de receber revelações na Terra, uma forma de evitar dissensos dentro da seita. Além disso, a Ortigas era taxativa em desencorajar relacionamentos, de amizade que seja, como uma forma de manter o controle do grupo e evitar a insubordinação, além de isolá-los do mundo exterior, um passo imprescindível para a consolidação de uma seita. Os seguidores também deveriam evitar tomar decisões sozinhas e pedir conselho à Maçã Branca. Para quem os seguia, os dois não pareciam ditatoriais. Especialmente Applewhite é descrito como tranquilo e paternal. Eles organizavam rituais arbitrários que tinham como objetivo fomentar a disciplina entre os seguidores, além de convidar o grupo para assistir juntos a programas de ficção científica. Outra tática utilizada era de dar ordens indiretas, afirmando que os seguidores eram livres para obedecer se quiser. Isso poderia ser interpretado como sendo uma ilusão de escolha. A ilusão de escolha é um viés cognitivo no qual as pessoas são levadas a acreditar que têm mais poder de escolha sobre a própria vida do que realmente têm. Um caso típico de ilusão de escolha é aquela assinatura gratuita na qual você deve cancelar dentro de um período de teste, especialmente em serviços de streaming. Quantas vezes você não se viu assinando por diversos meses e parou para se perguntar quando foi que resolveu fazer a assinatura? Pois bem, a ilusão de escolha também é usada para impedir que as pessoas desafiem o status quo. Se a pessoa acredita que tem escolhas, escolhas as quais o próprio sistema dita quais são, excluindo as que não são interessantes, é menos provável que essas pessoas questionem o sistema que lhe dá essas escolhas, criando uma falsa sensação de liberdade e democracia, que acaba beneficiando a classe dominante às custas da classe trabalhadora. Assim como o capitalismo utiliza a ilusão de escolha para evitar que façamos uma revolução no mundo, as seitas também fazem isso para evitar que seus seguidores se debelem. O capitalismo é uma seita que deu certo. Em 1985, Nettles morreu de câncer, o que abalou a fé de alguns dos membros do grupo, que esperavam que ela ressuscitasse uma nave espacial. O grupo experimentou uma terrível crise e entrou em dissonância cognitiva. Applewhite, no entanto, manteve o grupo unido, dizendo que Nettles havia ascendido ao próximo nível e que ele era a única conexão que restava com ela. A crença precisou mudar. Não mais o corpo seria levado para o próximo nível, mas ele teria que ser descartado, tornando-se uma crença mais espiritual. Deprimido, Maçã Branca teve o apoio do grupo para superar sua perda. Ele resolveu fazer uma cerimônia para casar com todos e ao mesmo tempo. Ainda nessa época, Maçã Branca passou a dizer que Ortigas desencarnou porque era mais evoluída que ele e passou a chamá-la de pai, no masculino mesmo. A partir daí, ele passou a criar uma enorme hierarquia dentro de seu culto, no qual ele estava no topo. Não demoraria muito, ele se identificaria como o próprio Deus. Ele e outros 6 membros do sexo masculino se submeteram a um processo de castração voluntária para eliminar qualquer vestígio de desejo sexual. Em 1996, o grupo começou a usar a internet para divulgar suas crenças e recrutar novos membros. Eles criaram um site chamado Heaven's Gate, onde publicavam textos, vídeos e mensagens de áudio sobre sua doutrina. Eles também ofereciam serviços de design de sites para outras organizações, usando o nome de Higher Source. Em 1997, o grupo ficou fascinado com a aparição do cometa Halley-Bopp, que eles acreditam ser o sinal de que a nave espacial que os levaria para o próximo nível estaria se aproximando da Terra. Eles alugaram uma mansão em Rancho Santa Fé, na Califórnia, onde se preparavam para o que chamavam de graduação. Lá, gravaram vídeos de despedida, onde expressavam sua alegria e entusiasmo pela partida, e compraram 39 conjuntos de roupas iguais, que consistiam em ternos pretos, camisas brancas, gravatas pretas e tênis Nike. Eles também usavam um distintivo com a inscrição Heaven's Gate Away Team, uma referência à série Star Trek. Entre os dias 22 e 26 de março de 1997, os membros do grupo fizeram a última viagem. Eles ingeriram uma mistura de fenobarbital, vodka e suco de maçã, e depois colocaram sacos plásticos sobre suas cabeças para asfixiar. Deitaram-se em suas camas, cobertos por um lençol roxo. Ao lado de cada corpo foi deixado 2 notas, dizendo "We came from the level above human in human bodies", que significa que eles vieram do nível posterior em corpos humanos, e outra dizendo 39 to be mapped, que em tradução livre é 39 para subir. Eles também deixaram uma nota na porta da mansão dizendo Red Alert, seria alerta vermelho. Em 26 de março, a polícia recebeu uma ligação anônima de um ex-membro do grupo, que havia recebido um pacote com fitas de vídeo e uma carta explicando o plano. A polícia foi até a mansão e encontrou os 39 corpos, já em estado de decomposição. Foi o maior suicídio em massa ocorrido em território americano. Depois do ato, o culto Heaven's Gate ficou conhecido como um dos maiores cultos do século XX, principalmente por ser o primeiro culto conhecido a usar a internet para disseminar as suas crenças. O site Heaven's Gate continua no ar, da mesma forma que era em 1997. Alguns ex-membros ainda mantêm contato com o grupo e acreditam em suas mensagens. O surgimento desse tipo de seita está muito ligado a uma desconfiança nas instituições do Estado. Esses cultos se proliferaram ao longo da década de 1970, uma década de grande crise e refluxo nas expectativas do povo estadunidense. Esse fenômeno voltou a ter uma ascendente durante os anos 90 e a partir de 2010, período nos quais a ausência de liderança estatal, gerada pelas sucessivas crises do sistema, geraram pessoas desconectadas e desencantadas com o capitalismo. Sem alternativa, vão procurar na conspiração e na ficção uma motivação para se organizar e seguir vivendo. Algumas se envolvem em uma espécie de guerra santa, outras simplesmente capitulam, resolvem viver à margem da sociedade e, no exemplo mais extremo, dão cabo da própria vida. O pensamento é o seguinte: o mundo capitalista é uma merda, talvez no céu ou em outro planeta seja melhor. Não há um horizonte de luta, de mudanças profundas, as coisas são o que são. O individualismo que o capitalismo propaga pode ter contribuído para um isolamento social que levou as pessoas a se associarem no Heaven's Gate, que era uma seita que exigia a renúncia do individualismo em prol do grupo. Não fique esperando os ETs trazerem o socialismo de uma nave espacial. Organize-se, seja você o motor para essa mudança. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se encontra na próxima. Não se esqueça de me mandar um olá. Eu gosto quando as pessoas me dão um olá. E se puder, se inscreva no nosso canal. Até mais.